educação física, os profissionais dessa área, sofrem um bocado nas escolas, porque a gente tem um pré-conceito em relação à disciplina, pensando qual a importância de um professor de educação física. Muito grande. Ainda mais com esse projeto que nós vamos conversar agora, que é um projeto de educação física na educação, uma educação física integral. Quem vai conversar um pouco sobre esse tema comigo é a Amaury Oliveira, doutor em educação física, professor da Universidade Estadual de Maringá. Ele orientou uma pesquisa que se transformou numa ação dentro de uma escola, onde a educação física fez muita diferença na formação dos alunos. Professor Amaury, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui na CBN.
Olá, Gilson. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Realmente foi um trabalho muito interessante. Foi uma tese de doutorado que foi defendida agora quinta-feira com louvor, né? Então, o trabalho da Juliana Boareto em Paranavaí, junto com o CEMEIS de Paranavaí, com resultados expressivos muito bons, né? Então, isso vem a comprovar aquilo que você acaba de dizer, da importância de um trabalho interdisciplinar, no qual a educação física integra de forma exemplar e contribui demais com o processo formativo integral das crianças.
Para o nosso ouvinte entender, professor, como é trabalhar a educação física dentro desse projeto na escola? Porque ela passa a ser uma ponte entre disciplinas, alunos, pais e professores.
Então, a educação física em especial, Gilson, ela traz uma ideia de que a educação física é somente um momento da recreação, né? Aquele momento da criança colocar o corpinho em atividade, lá no pátio, brincar, sem muito vínculo com o que se trabalha no processo formativo do letramento, das condições exatas e tal da criança lá. Muito ao contrário, né? A educação física, quando ela leva a criança ao pátio para uma atividade, essa atividade tem que ser pensada, muito bem pensada, para que ela possa estimular, nesses momentos das janelas de aprendizagem que a criança tem, no aspecto neurológico, que ele seja potencializado. Então não pode ser uma brincadeira pela brincadeira, né? Uma atividade pela atividade. Então, e eu estou falando somente num processo, aqui estou dizendo mais numa perspectiva cognitiva e motora, sem ainda considerar o outro que é muito maior, que é a condição emocional da criança em querer participar das atividades.
Vou pensar aqui, uma professora está ensinando em sala as operações básicas, a soma. É possível você ter uma atividade de educação física que venha contribuir com esse tipo de aprendizado que está tendo em sala?
Sem dúvida nenhuma. Só que o que a gente tem que entender, né? A educação física tem um objeto de estudo próprio dela, que é o movimento humano na sua complexidade. Certo. Ela, nas atividades que faz, pode, com toda certeza, contribuir também na elaboração de ações que venham a estimular o aspecto cognitivo da criança. Auxiliá-la a pensar dentro das operações básicas com as atividades. Sem a menor sombra de dúvida.
Aí significa que a professora que está em sala de aula, ministrando, por exemplo, a língua portuguesa, né, a alfabetização das crianças, ela tem que ter um contato com a professora de educação física para eles criarem um programa juntos, integrados.
Sempre, sempre. Não posso ter uma professora de sala de aula que vá trabalhar num determinado conteúdo e uma professora lá na educação física que vai fazer uma outra, ou uma outra professora que venha contribuir com artes, por exemplo, e que não tenha vínculo entre as ações. As ações precisam ser potencializadas, né? Esse potencializar é o trabalho interdisciplinar que a gente fala. Então, isso demanda um planejamento adequado das atividades que são desenvolvidas nas pessoas que participam do processo formativo da criança. E isso, sem sombra de dúvida, Gilson, potencializa demais o processo da aprendizagem da criança e o envolvimento dela, né? Porque não é só uma pessoa falando do letramento, mas mais a professora lá que está na quadra, trabalhando com atividades recreativas e que estimulem também a criança a pensar, puxa, a professora da sala falou aquilo, e aí isso sim, valoriza muito e a criança tem um aprendizado muito maior.
A professora Juliana e você mandaram um vídeo onde aparecem as atividades que foram desenvolvidas, uma espécie de resumo do trabalho, sim, que foi feito durante o ano. Eu vi que ali você tem muitas atividades que são jogos clássicos, né? Amarelinha, por exemplo, né? E ao mesmo tempo as crianças têm uma aproximação com os pais que entram nessas atividades também. Como é que funciona isso? Como é que se aproxima os pais da escola, dos conteúdos que são ministrados para a educação física?
Isso, Gilson, os pais têm uma resistência, parece incrível, mas quando a gente fala que dos pais não quererem participar, é uma realidade isso, né? Então, o que nós idealizamos nesse projeto da Juliana? Juliana, nós temos que trazer os pais. Mas como é que nós podemos envolver os pais? Encaminhando tarefas para as crianças, tarefas motoras, dessas brincadeiras clássicas do pular corda, da amarelinha, uhum, da caminhada. Os pais tinham a função de, no final de semana, fazerem a caminhada com a criança, registrar e encaminhar isso para a escola, para que daí na escola a Juliana pudesse discutir com as crianças, ver como é que foi.
Quando você falava do registro, eu registro o vídeo, por exemplo, vídeo, no celular.
Hoje todo mundo tem um celular, uma
foto. Vamos pular corda com o nosso filho, vamos filmar ele e pular corda com a gente.
E aí teve até depoimento de mães. Minha filha não parava, no final de semana ela queria me levar para caminhar, depois ela queria durante a semana também me levar para caminhar, ela não aceitava alimentação, ela começou a entender que tinha que comer mais verdurinha, evitar refrigerante, essas coisas todas que a gente vai ensinar.
Até a qualidade alimentar acaba sendo envolvida também.
Sem dúvida, saúde faz parte
do processo. Uma vez nós conversamos sobre a obesidade das crianças e o papel que a educação física tem. Sim. Foi possível medir isso também, algumas crianças acima do peso e depois das atividades?
A gente não se preocupou com essa questão da obesidade, Gilson, mas nós nos preocupamos com os aspectos motores, os aspectos do aprendizado cognitivo dessa criança e do envolvimento socioafetivo. E foi resultado, a Juliana pode te falar.
Agora nós estamos com a Juliana na linha, a Juliana que doutora em educação física, orientada pelo Amauri, a Juliana que desenvolveu esse trabalho em Paranavaí. Juliana, bom dia.
Bom dia.
Estou aqui com a Amauri, ele estava conversando comigo um pouco sobre esse trabalho que você desenvolveu. Eu queria que você relatasse para a gente um pouco a tua experiência com a educação física, a integração entre as disciplinas, a relação com os alunos. Como é que você avalia essa sua experiência, que foi, né, uma tese sua de doutorado?
Então, bom dia a todos aí, bom dia a todos os ouvintes. Essa experiência ela foi muito gratificante, né, ao trabalhar com a educação física, com as crianças no ensino infantil, e entender, né, a potencialidade da nossa área nas dimensões não só motora, mas também na cognitiva, na socioafetiva. Então, a gente, né, fazendo alguns estudos, buscando algumas informações, nós percebemos que havia, então, estudos que tratavam da importância da educação física, mas não havia uma intervenção a qual realmente a gente poderia constatar tudo isso. E a tese, né, durante a pesquisa, ela conseguiu, então, trazer, então, informações, resultados que realmente mostra a potencialidade da nossa área com as aprendizagens também dentro de sala de aula com as crianças de 5 a 6 anos.
Aí tem um dado que eu queria colocar, eu conversei com a Mauri, mas eu queria o teu relato, porque você aproxima os pais dessas atividades. Quer dizer, a situação não ocorre só dentro de sala de aula, é quando o aluno está em casa também, ou seja, quando ele está com os pais.
Isso. Dentro da realização do nosso planejamento, então propomos uma atividade chamada Tarefas Motoras, onde nós envolvemos a família. Então, todo dia, no último dia de aula, eles levavam uma tarefa, ou seja, caminhada com a família. E foi muito interessante ver a família se envolvendo com as crianças. Não só nessa educação motora das crianças, mas a família também se envolvendo. Principalmente porque vivemos hoje dias onde que a gente vê a correria da família e às vezes a gente não para cuidar da saúde, pensar nesse ato motor. Então, ter o envolvimento da família ajudou muito, não só no aspecto motor, mas também nas dimensões que a gente sempre buscou, né? Conciliar a socioafetiva e a cognitiva.
Nós estamos conversando também sobre alimentação. A tua atividade acabava orientando alunos e pais sobre alimentação adequada. A gente sabe que as crianças, hoje, correm o risco de uma obesidade. Parte delas, inclusive, está acima do peso. Como é que foi trabalhado isso, Juliana?
Então, durante as aulas, né, que nós organizamos ela por meio dos núcleos. Então, tem um núcleo lá chamado Movimento e a Saúde. Então, durante as atividades, sempre que de maneira oportuna, eu estava falando com eles sobre alimentação, a importância de ter alimentos saudáveis, isso não só na escola, como também em casa. E eles começaram a entender esse processo. E eu ouvi você falando em relação ao vídeo, você vê um relato de uma mãe que realmente a família toda começou a pensar mesmo nesses alimentos saudáveis, né, do seu dia a dia. Então isso aconteceu e foi muito interessante.
Bom, eu quero fazer uma pergunta para o Maurício, depois eu queria voltar para você com a mesma pergunta. Vocês são profissionais de educação física. A gente sabe o quanto a educação física no Brasil ela é desvalorizada. E o profissional de educação física, enquanto educador, ele sofre um bocado por isso. os resultados são que a gente tem uma população que está ficando obesa, uma população que não entende o que, que é o esporte efetivamente. Como é que esse trabalho que vocês desenvolveram, que você desenvolveu, pode vir a se propagar em outras escolas, pode vir a ser uma proposta incorporada pela educação pública, e como é que vocês pretendem fazer com que esse trabalho não seja exclusivamente um trabalho de doutorado que fica arquivado lá na biblioteca de uma instituição, ou você publica um livro, mas que vire uma ação concreta mesmo? Como é que... Eu vou começar com a Maurício, depois eu queria te passar... essa pergunta, Maurício.
Ah, que é uma bucha, né?
Aí eu vou pro orientador primeiro, né? Ele sofre primeiro.
Bom, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer muito a Ju, porque essa era uma ideia que, inclusive, a gente já comentou aqui em programas anteriores com você, da necessidade de termos uma educação física diária na educação infantil. As pré-escolas, tanto as particulares como as públicas, precisam investir nisso. E esses resultados que a gente obteve demonstram a importância disso e o quanto que se valoriza daí a educação infantil com essa perspectiva. Bom, mas a gente tem que entender também que isso não acontece da noite para o dia, né? A gente tem que ter uma estratégia política também. Foi muito interessante no município de Paranavaí, apesar de eu entender que Maringá teria todas as chances do mundo para fazer isso também, mas Paranavaí é um município um pouco maior, a ideia... partiu também com uma autorização da secretária de Educação do município, a coordenadora do CEMES, então toda a parte gerencial da educação infantil pública de Paranavaí está ciente da importância desse trabalho e sabe dos resultados. Então nós temos também um envolvimento político para o próximo ano agora, tentar fazer uma boa conversa com o prefeito e sensibilizá-lo no sentido dos resultados que foram obtidos para tentarmos ter no município de Paranavaí um exemplo. Uhum. Para que depois outros municípios possam também adotar. Porque temos que entender, Gilson, que a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, elas são de responsabilidade do município. Então, o município é que determina os seus professores, a sua estrutura curricular e tal. Então, a Câmara de Vereadores tem que aprovar. Aqui em Maringá, por exemplo, nós temos profissionais de educação física, aprovado com o trabalho da professora Vânia Matias também, que subsidiou uma resolução interna e hoje a gente tem o profissional. Paranavaí está começando também, já também graças ao trabalho que a Juliana está fazendo. E ano que vem a gente espera avançar com isso, né?
Ô, Juliana, eu vou passar a pergunta para você, mas eu quero incrementar um pouquinho ela. Você fez o trabalho numa escola. Concretamente, você fez o trabalho numa escola. Isso vai ser dado continuidade na escola que você fez o trabalho? A outra coisa que eu queria te perguntar é, você como educadora, você é professora também universitária, como é que isso ajuda você dentro de sala de aula, como professora, a valorizar o profissional de educação física?
Então, em relação a essa questão da continuidade, infelizmente não, né? Até porque foi no ano de 2018 que nós realizamos ela, e... O que nós vamos fazer é isso que o Mauri falou, né, em relação a essa busca por uma legislação, uma prerrogativa legal, né, sendo determinada pelo município, a qual nós podemos contribuir, então, com o profissional de educação física para as crianças no infantil, embora a lei não determine esse profissional neste nível de ensino. Então, a nossa contribuição vai ser isso, né, nós vamos lutar para que realmente a educação física ela possa estar, então, agindo, né, interagindo então nesse nível de ensino no nosso município aqui de Paranavaí. Mas, em relação à universidade, à formação, sim, com certeza, né? Vejo que, até enquanto professora da universidade aqui da nossa Unespar, ela contribui muito, porque conhecer realmente essa formação dessas crianças, ver o quanto a educação física contribuiu na aprendizagem das crianças, isso só veio enriquecer mesmo, né, o meu conhecimento para estar passando então para os meus alunos na universidade enquanto formação inicial. Então, com certeza contribuiu muito e ainda vai, né, porque nós vamos continuar sim com esses estudos ainda no nosso grupo de pesquisa em Maringá e aqui também em Paranavaí.
Bom, o relato do vídeo que você passou, que o Amaury mandou para mim, existe pais que relatam o trabalho, valorizam o trabalho. Isso contaminou muitos pais? Muitos pais ficaram surpresos com o que a educação física é capaz de fazer na vida dos filhos deles?
Sim. Alguns relatos, né, eles até falam que eles não sabiam do valor formativo da educação física. Pois, infelizmente, como você até já relatou, é uma profissão que não tem o seu devido valor, mas ela tem um valor grandioso, né, atender essas crianças, ajudá-las nesse desenvolvimento. Então, esse trabalho ele veio mostrar realmente isso. E os pais, eles apontavam isso, porque a gente também fez, interagimos com a família, buscamos aproximá-la, né, no nosso planejamento. E a cada semana eles foram vendo isso. Então, a gente trabalhou com um grupo, né, no WhatsApp, onde a gente tinha o retorno dos pais. Então, trazendo isso, eles não sabiam mesmo a potencialidade da nossa área, né, em relação às diversas dimensões, como nós colocamos aí. E eles foram falando sim. Então, foi muito interessante, porque eles também vendo isso, eles começaram a participar ainda mais, porque eles começaram a ver os resultados positivos em seus filhos.
É, isso poderia estar em todas as escolas do estado, do país, um projeto muito interessante. Juliana, muito obrigado por essa conversa aqui conosco na CBN.
Tá, joia, eu que agradeço a oportunidade.
Professor Maurinho, muito obrigado por essa conversa, parabéns pela orientação e pelo trabalho.
Ô, Gilson, a gente aqui agradece mais uma vez o espaço aqui para, como você falou, e a perspectiva política ela é importante, né? A gente precisaria que os nossos legisladores se atentassem que não é um gasto, é um investimento, né? É um investimento. E quanto mais a gente puder qualificar a educação, tanto melhor. E os gestores precisam entender que as futuras gerações têm o início de um processo formativo lá na educação infantil e ela tem que ser qualificada. E o profissional de educação física, mais uma vez demonstrado aí, que ele tem um papel preponderante e importantíssimo nesse processo formativo.
Vou aproveitar o gancho e colocar uma coisa que eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso. A gente tem nas universidades, tanto privadas, mas nas públicas principalmente, um custo dessas universidades que se traduz em pesquisas como essa, que são respostas. A gente vive procurando respostas, vive procurando respostas. Aí você tem uma série de respostas que são dadas em pesquisas como essa de mestrado, doutorado. É hora de a gente entender que isso que é o valor da pesquisa no Brasil. Como é que o senhor vê isso? Afinal de contas, o senhor orientou uma pesquisa, o senhor é pesquisador, trabalhou inclusive, né, no governo com projetos. A gente às vezes tem a resposta e deixa ela na biblioteca arquivada e não entende que essa resposta está mais perto do que a gente imagina, de vários problemas que a gente tem.
Vários problemas, isso. O outro problema que a gente tem é que os pesquisadores acabam cansando. Porque a gente vai, bate na porta, estimula o legislador a avançar com isso, mas ele não dá o retorno devido. Então, e também o pesquisador acaba não tendo o suporte para dar continuidade ao que foi feito de levantamento técnico-científico e comprova, muitas vezes, melhoria do convívio social. E aí, isso, rapaz, são inúmeras teses arquivadas. Inúmeros trabalhos arquivados. O que eu me proponho enquanto orientador, tanto do mestrado e doutorado, é não fazer um trabalho simplesmente laboratório. São muito importantes, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas é que eu gosto muito da pesquisa aplicada, né? Então, a pesquisa aplicada, ela traz uma possibilidade de intervenção imediata, né? Tem um resultado, eu já posso aplicar, desde que haja uma conjunção de fatores ali que venham a contribuir com isso. Esse é um trabalho da Ju, por exemplo, nós não vamos nos cansar, a gente vai tentar, de todas as formas, convencer o aspecto político da cidade de Paranavaí para iniciar isso e ser um modelo. E daí, desse modelo, a gente tentar replicar para outros municípios e avançarmos. Né?
Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, Ju. Um abraço.
Conversei com o doutor em Educação Física, o professor Amauri de Oliveira, conversei também com a orientanda dele, a Juliana Buareto, que desenvolveu o trabalho em uma escola de Paranavaí, onde a Educação Física conseguia integrar disciplinas, alunos, professores e pais. A Educação Física consegue ter um valor fundamental para o conhecimento da educação pública na formação das crianças. Tomara que tenham pessoas que representam a gente ouvindo isso e se interessem por isso. Tem muita resposta que é fruto de pesquisa das universidades que estão lá, à espera de alguém que abrace a causa para que nós possamos superar muitos dos nossos problemas.